O tema do transtorno do espectro autista, ou TEA, é um que tem crescido e ganhado destaque no campo da saúde recentemente. Uma novidade, por exemplo, é que a chamada Síndrome de Asperger, aquilo que antes se dizia ser tipo um autismo, não existe mais. Porque agora não é, entre aspas, tipo autismo, ela é autismo. Agora se diz um espectro, que tem várias nivelações de intensidade. A professora Helena Brentani, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, explica melhor essas mudanças de convenções médicas. O chamado DSM.
Então, na verdade, não existe, não são coisas separadas, não são caixinhas categóricas, mas é uma dimensão de um problema que aparece em diferentes graus, vamos dizer assim. Então, a proposta do DSM-5, diante destes trabalhos, né, que eu, como eu falei, basicamente dados de imagem, dados também de análise de classes fatoriais, tá? Ficou muito evidente que, assim, não adianta querer ver como caixinha. O negócio não é assim, o negócio é uma dimensão só. Então, diante disso, foi a proposta, essa modificação que o DSM trouxe, no sentido de uma abordagem mais dimensional. Então, realmente, não faz sentido eu dizer que Asperger é uma coisa e TEA é outra. Não, eles não são, são exatamente a mesma coisa. Mas existem gradações diferentes da presença dos sintomas.
Ou seja, agora existe uma gama de intensidades e manifestações do transtorno, mas tudo sob o guarda-chuva de um só nome, o autismo. Ele é subdividido genericamente em três gradações: autismo de nível 1, nível 2 e nível 3.
Então, para avaliar o grau, você leva muito em consideração as questões da funcionalidade do paciente. Então, você vai falar que é severo, moderado, leve, de acordo com quanto este paciente tem de autonomia e precisa de ajuda para as tarefas a serem realizadas. Então, entra muito essa questão de autonomia versus apoio. Tá? Para fazer falar no nível 1, 2, 3, é muito mais por aí.
Além disso, é possível ter autismo e outros transtornos, como o TDAH, da hiperatividade, ou ansiedade social, por exemplo. Antes não existia isso, mas agora é até normal que autistas apresentem também o quadro de que eles chamam de comorbidade, que é quando há sobreposição de transtornos. E no meio de tantos diagnósticos, a professora aprofunda o que qualifica o de autismo.
Então, se o indivíduo aponta, não aponta, se ele interage buscando se comunicar com os outros, tá certo? É isso que chama comunicação social, que mesmo ele pode não falar e ter muito boa. Então, primeiro tem essa distinção. Então, o primeiro critério que a gente tem hoje é essa questão de alterações da comunicação social. E por outro lado, a gente tem um outro critério mandatório, que é a presença de movimentos estereotipados e repetitivos. Então, se o cara tiver só o A e nada do B, não é TEA. Para ser um TEA, ele tem que ter os dois critérios presentes na história e no exame físico.
Essa questão que ela menciona do movimento estereotipado e repetitivo é hoje mais abrangente, e não fica só nessa questão do movimento. Pode ser, por exemplo, dos interesses. É muito comum você ver pessoas com TEA que têm um hiperfoco em alguma coisa. Até por ser mais brando os sintomas, alguns indivíduos são perceber o diagnóstico apenas quando adultos. Helena conta que, no entanto, nem sempre foi assim.
Antes, a gente tinha um critério de idade para fazer o diagnóstico. Então, se não fechava um diagnóstico até 2, 3 anos, não é TEA. Só que, como começou a ficar cada vez mais claro que existem certas demandas sociais que vão ser medidas depois dos 3 anos. Normalmente, a criança vai para a escola depois, inclusive. Então, algumas das questões que envolvem o TEA, elas não vão aparecer evidentemente antes, seja porque é uma questão do tempo, seja porque é uma questão do meio social se está demandando ou não aquilo.
O autismo é um transtorno que nasce junto com a pessoa e não existe cura. O tratamento, inclusive, não envolve necessariamente nenhum tipo de remédio. E a pessoa com TEA pode ter uma vida ótima por si só. Mas quando sintomas, como dificuldade de relacionamento e hipersensibilidade, provocam sofrimento, a pessoa pode buscar o diagnóstico e com isso também ajuda especializada. E foi sobre isso que eu conversei com a professora Helena Brentani. do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Lucas Torres para a Rádio USP.